Aleluia! Quem está feliz aí? Respira fundo aí. Mais uma vez, já. Estamos vivos, né? Que gostoso. Nossos pulmões se enchendo, esvaziando, nosso coração batendo, porque Ele continua nos dando a graça da vida pelo Seu infinito amor. Ele te ama. Amém? Se assenta, por favor, fica à vontade. Bom dia. Que bom que você veio à casa do Senhor nesta manhã. Se encontrar com o Senhor. Não que o Senhor não esteja com você, Ele está com você o tempo todo. Mas também Ele ama este encontro. Esta reunião dos santos, dos separados para Ele. Antes separados dEle, hoje separado para Ele. Hoje nós amamos também estarmos reunidos no nome dEle. E assim a igreja segue caminhando. Cada vez que a gente se reúne na casa do Senhor, nos fortalecemos, nos revigoramos, as nossas forças são retomadas. Muitas das vezes aqui nós recebemos a nossa cura que tanto precisamos, a nossa libertação. Muitas das vezes acontece algo muito, muito especial, uma ideia nova que surge para nós, um novo pensamento, algo novo. Saímos daqui muitas das vezes motivados por algo que nós recebemos aqui na casa do Senhor, porque Ele é nosso Pai, Ele gosta de nos ensinar, nos orientar e nos abençoar para o dia de vitória, a semana, o ano de vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de trazer um texto nesta manhã, Romanos 8, 26 ao 28, para a gente meditar. Deus falou muito comigo através dessa palavra já alguns dias atrás, e eu gostaria que o Espírito Santo, em nome de Jesus, Ele liberasse essa palavra em nossos corações, que Ele faça fluir em tua vida, em minha vida, e nos traga realmente vida e vida em abundância através da palavra do Senhor, que é alimento para nós. Romanos 8, do 26 ao 28, diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, propósito. Amém? Amém, igreja? Amém. Você percebe o valor que nós precisamos dar para o Espírito Santo? Você percebe o valor que nós precisamos entender que tem o Espírito Santo para nós? Ele é tudo para nós. Por isso que o nosso pastor Nelson, nosso apóstolo, sempre ele declara que o Espírito Santo é o pastor dessa igreja. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós podemos estar reunidos aqui no nome de Jesus, mas sem a operação do Espírito de Deus, nós não conseguimos receber o que Deus tem para nós. Então nós não vamos ser transformados, libertos, curados, preparados para a salvação eterna. Porque a salvação depende sim de uma moldagem. Por isso Paulo fala para nós em Romanos 12, para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Isso requer processo, requer tempo, caminhada de fé. Não uma vez só levanto a mão, aceitei Jesus, está tudo certo. Está tudo resolvido. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, inicia-se então um processo de uma nova vida. Aonde vou precisar fazer o que a pastora Dani pregou hoje de manhã no primeiro culto: renunciar a mim mesmo, negar-se a mim mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. É um processo, requer um processo. Este texto traz então para nós, ele fala do Espírito Santo, que é o grande obreiro do Senhor, fazendo a grande obra na sua igreja e através da sua igreja, de forma que leve a, que faça cooperar, contribuir tudo para o bem dos filhos de Deus. Todos aqueles que já foram alcançados por Jesus, então passam a ter uma vida de cooperação com o Espírito Santo, que é o agente dos céus aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus, ele é o agente que opera com poder na igreja. Então todas as coisas passam a cooperar para a igreja do Senhor. Por que que a igreja ainda está na terra? Porque existe uma missão para nós. Existe uma grande missão para nós, a começar pela cidade de Ponta Grossa. Ganhar Ponta Grossa para Jesus. Ele falou, ide, pregue o evangelho a toda criatura. Ele fala para pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem. Ele fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Existe uma missão para mim e para você. Nós estamos no mês do discipulado. Como disse a pastora Dani também no primeiro culto, o discipulado não se limita só neste mês. Mas nós precisamos, neste mês, fortalecer o discipulado. Porque quando vem uma direção para os nossos pastores, que são o anjo da igreja, a igreja precisa estar na concordância e obediência àquilo que os nossos pastores determinaram, porque eles receberam de Deus. Existe um fluxo de autoridade vindo do trono da graça que desce sobre os nossos pastores, como cabeça da igreja, que vem do Pai para Jesus, que é o cabeça da igreja, de Jesus para o cabeça da igreja, que é o anjo da igreja, que é o nosso pastor. E quem opera isso é o Espírito Santo, fazendo este fluxo descer sobre a igreja e chegando até nós. Por isso que cada líder de célula exerce poder no nome de Jesus, para expulsar demônio, curar enfermos e pregar a salvação aos perdidos. Mas não só o líder de célula, mas aquele que dá um passo mais à frente, faz algo a mais, como diz o pastor Rodrigo aqui, disse ele. Então, o poder de Deus vai se aperfeiçoando cada vez mais na vida daquele que se coloca à disposição do reino. Aquele homem, Naamã, viajou, lembra da história de Naamã? Ele viaja longe para ir buscar a sua cura por um profeta de Deus, chamado Eliseu. Estou certo, Eliseu, né? Eliseu. Às vezes confundo os dois, começa com E também, é. Eliseu, ele viaja, ele vai lá, ele, um grande homem, um general, né? O cara era um comandante, né? Poderoso do exército sírio. Ele vai longe buscar cura através do homem de Deus. Por quê? Porque aquele homem, Eliseu, acertei agora, Eliseu, esse homem foi alguém que deu um passo a mais, foi alguém que se colocou à disposição, a serviço do reino, foi alguém que atendeu o chamado do seu mestre Elias, no momento que Elias chama ele, e então ele aceita, então ele recebe o empoderamento do Espírito Santo para fazer a grande obra do Senhor. Então logo aquele homem Naamã chega e recebe a cura. Não foi nem por um toque do homem de Deus, mas pela palavra lançada. Olha o poder que tem um homem ou uma mulher de Deus quando ele é tomado pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus, porque existe propósito. Deus não derrama poder se não for com propósito. Ele não vai dar uma arma poderosa para o crente, sabendo que o crente não vai usar essa arma. Vai enferrujar essa arma, vai apodrecer essa arma. O crente vai morrer com o seu próprio poder recebido da parte de Deus, como Saul morreu com a unção que ele recebeu, o rei Saul recebeu da parte de Deus. Davi já foi diferente. Ele prosperou na unção que Deus deu para ele. Saul não, Saul morreu com a sua própria unção. Deus só opera com propósito. E eu tenho certeza que você está sendo chamado, escolhido por Deus, para ser essa pessoa que dá o passo para fazer algo a mais, para alcançar uma alma este ano para Jesus. Chegar no dia 31 de dezembro no CCA, no culto da virada, você com aquele sentimento de dever cumprido como soldado valente de Cristo, sentimento de missão cumprida, combati o bom combate, cumpri minha carreira este ano, guardei a fé, está aqui o meu fruto, Senhor. Ganhei para o Senhor, ganhei para o teu reino uma alma. Triste será se chegarmos lá na linha de chegada e não termos nenhum fruto para apresentar para o Senhor. Triste, terrível será. Mas as coisas, só o poder de Deus só opera quando é determinado para cumprir, ele é liberado para determinado propósito, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu em nossa vida, através da nossa vida. Se não permitirmos sermos moldados ao propósito de Deus para a nossa vida, as coisas não vão cooperar, não vão cooperar como a gente esperaria. Nós precisamos tão ser moldados. Por que que não vão cooperar? Porque o que impede o nosso fracasso não são as nossas habilidades, não são o nosso poder de sabedoria, de inteligência, ou poder econômico, ou poder político. Não, o que impede de sermos fracassados é o Senhor, o poder de Deus que nos sustenta com a sua destra fiel. É Ele que nos impede de fracassar novamente. Talvez alguém já fracassou na vida como eu, mas hoje eu entendo que o Senhor não permite eu vir ao fracasso de novo. Mas eu entendo perfeitamente que é o Senhor, é o poder dEle que me mantém em pé. É o poder dEle que me mantém vivo. É o poder dEle que me mantém sóbrio das drogas. Aí então, eu entendo que tudo está cooperando para o meu bem. Porque se não for assim, as forças contrárias à minha vida, elas vão imperar em mim. E elas são destrutivas. O inferno não para de trabalhar. O inferno, o alvo do inferno é o crente, é a igreja do Senhor. Eles querem destruir a igreja do Senhor. Mas a igreja segue caminhando, porque Deus permite que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão conforme o propósito de Deus. Eu preciso me perguntar, você precisa se perguntar todos os dias: eu estou vivendo o propósito que Deus tem para mim? Se estamos inseridos, plantados, acimentados, como disse a irmã, que o pastor Nelson sempre gosta de lembrar da irmã que fala que está com os pés acimentados. Se estamos inseridos, plantados neste lugar, acimentados neste lugar, numa igreja que pertence, que se move pela visão, a visão de Deus, visão do nosso apóstolo, nossos pastores, visão celular, nós precisamos então também estar alinhado com esta visão. Eu preciso então entender se eu estou vivendo o propósito de Deus. Porque certamente as influências negativas que elas estão o tempo todo tentando me levar ao fracasso. O tempo todo, de alguma forma, eu sou influenciado por algo. O dia todo, o tempo todo, as influências estão aí, através de mídias, através de amizades. O mundo influencia. Muitas das vezes essas influências querem me gerar culpa, medo, insegurança, incertezas, gerando dúvida que vem contrário à minha fé, botando em xeque muitas vezes a minha fé, aquilo que eu sou tão convicto, o chamado de Deus para a minha vida. Muitas das vezes me levam a cansar, a sentir fadiga. Às vezes um resfriado, como essa semana eu peguei, um resfriado muito forte. Só que a minha esposa, a Dani, ela discerniu espiritualmente. Ela falou: amor, isso não é só natural não, isso é espiritual. Olha o que você viveu ontem ainda. Um dia antes eu passei por uma batalha terrível espiritual, um combate violento com Satanás, cara a cara com o diabo em favor de algumas vidas. Então no outro dia eu estou abatido, no outro dia eu estou com um resfriado muito forte, ao ponto do meu corpo não ter desejo de trabalhar, mas eu tive que trabalhar, porque o pastor Cristiano também estava enfermo, não foi nem trabalhar, então eu tinha que estar no esquadrão da vida. Quando não está um lá, tem que estar outro. E eu trabalhei me arrastando naquela sexta-feira, última sexta-feira agora. Me arrastando, pelo poder de Deus. E falo abertamente para a igreja, para edificação. Eu estava no processo de jejum, porque a gente está fazendo um jejum para o encontro com Deus dos homens. E naquele dia chegou a me vir pensamentos para entregar o jejum, quebrar o jejum. Coma, porque senão você não vai aguentar, você está mal, você está fraco. Coma. Você está tomando remédio, vai fazer mal para o teu estômago não comer. Coma. Vai prejudicar teu estômago. E veio os pensamentos, e aquela guerra dentro de mim. E eu me retirei para o meio do matão lá no esquadrão, fui lá para baixo no meio do matão, um lugar que eu gosto de orar. E aí o Senhor me fortaleceu lá. Lá eu pisei na cabeça do diabo. Falei, não. Jesus também foi tentado no deserto. Se ele tentou o próprio Senhor Jesus, não vai me tentar também? Mas Jesus não se rendeu à vontade do diabo. Jesus sempre viveu para a vontade do Pai. E, ao ponto de ele falar, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Aleluia. É isso que ele está dizendo assim. É isso que me mantém em pé. É isso que me mantém vivo. Fazer a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Cuidado com as forças contrárias. Lute, não deixe de lutar. Creia no poder de Deus. Lembre que Ele está contigo todos os dias. Ele é fiel para cumprir aquilo que sai da boca dEle. Por isso que Ele fala, ei, medita nesta palavra de dia e de noite, medita, rumine, pense, repense, sempre esteja antenado na palavra. Não é só ler a Bíblia, é meditar na Bíblia. E então, a fidelidade dele, naquilo que ele prometeu, vai nos sustentar, sim, para o propósito do Senhor para as nossas vidas. Agora, esta é a questão central mais importante da nossa vida. O quê? O que, que nós buscamos? Quando se fala em propósito, fala de algo que estabelecido por Deus, um desejo do coração de Deus. O que, que nós buscamos? As nossas vontades ou a vontade de Deus? Se as nossas vontades não estiver alinhado, porventura, com a vontade de Deus, então não estamos conectados, alinhados com o propósito de Deus para nós. Por isso eu preciso cuidar com as minhas decisões diariamente. Vou fechar um negócio para as pessoas de negócio, o empreendedor, o empresário, seja, precisa consultar o Senhor, precisa estar antenado com o Senhor, precisa estar muito claro o chamado, o propósito, para que assim a nossa vida tenha realmente um verdadeiro sentido, porque a vida, nós só encontramos sentido na vida no propósito. Se eu fujo do propósito, perco o sentido na minha vida. Uma pessoa que está alinhada com o propósito de Deus, a vida tem todo o sentido, até mesmo as tribulações, as aflições, têm sentido para ela, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, até as aflições, as tribulações vão ter sentido. Opa, tem sentido isso aí mesmo. Como eu passei essa situação, que a minha esposa logo me abriu os olhos da fé. Tem sentido. Então aí a gente fica valente. Está doendo ainda? Está ainda pesado? Ainda está passando a dificuldade? Seja em qual área for da vida? Mas você não se abate. Você não se entrega. Porque você entende, opa, tem propósito nisso. Isso está cooperando para o propósito de Deus para a minha vida e através da minha vida. Então não me entrego. Uma pessoa que vive para o propósito de Deus, ela não pensa em se matar. Quando vem um pensamento mau, ela já repreende, não chega ao ponto de tirar a sua vida. Ela repreende o espírito de morte. Por que, que a depressão pega muita gente? E pega até crente? Porque a pessoa, de alguma forma, ela se perdeu no propósito de Deus. Ela precisa logo retomar a sua vida com Jesus, comunhão com Deus, para viver o propósito. Billy Graham, ele tem uma frase que ele fala assim: quando o homem pensa em se distanciar de Deus, quando o homem, não, ele fala assim, quando o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barquinho prontinho para ele. O diabo já está com o barquinho preparado. Quando o homem pensa em navegar para longe de Deus, Billy Graham fala que o diabo já tem o barquinho preparado, e um barquinho de luxo ainda, se quiser. Top das galáxias. Filé de um barco. Billy Graham diz isso. John Stott fala assim: certamente, ninguém pode conhecer a si mesmo até que honestamente se pergunte sobre os seus reais motivos na sua vida. Quais são os seus reais motivos de viver? John Stott diz isso. Qual é a força que conduz a sua vida? Que ambições controlam e dirigem a sua vida? Porque de duas, uma. Uma é a nossa própria glória, ou a glória de Deus. Ou nós vivemos para a nossa própria glória, ou vivemos para a glória de Deus. Então nós precisamos refletir, nos perguntar: eu estou vivendo para a glória de Deus? As minhas atitudes, as minhas ambições, aquilo que eu desejo, aquilo que eu desejo alcançar, conquistar, é para a glória de Deus? Ou é para o meu ego, para as minhas vontades? Aleluia! Lembrando que Jesus disse em Mateus 28, 28, 18 ao 20, né? Ele fala assim: me foi dado toda a autoridade. Ele está dizendo: fica tranquilo, não tenha medo. Você está com o Todo-Poderoso contigo. O Todo-Poderoso que está falando para você. Não é qualquer um que está te enviando para o ID. É o Todo-Poderoso, o que tem todo o poder no céu e na terra. Muitos acreditam nos cosmos, muitos acreditam em outros deuses, em outras forças que realmente existem. Não podemos ser ignorantes e dizer que não existem influências de outros poderes. Existe, até mesmo porque existem muitos tronos estabelecidos, e o trono do homem é um trono poderoso que bate de frente com o trono de Deus. O homem muitas das vezes quer ser, infelizmente, ele é influenciado por Lucifer. Ele quer ser todo poderoso, e não é ele o todo poderoso. Todo poderoso é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Existem alguns tronos estabelecidos, trono da natureza. O mar é poderoso, o vento é poderoso, chuva de pedra vem, a natureza é poderosa, é um poder, é um trono estabelecido. Mas acima do poder da natureza está o trono de Deus, todo poderoso. Os cosmos existem poder, opera com poder. Os cosmos têm poder, se movem com poder, mas Deus está acima dos cosmos. Deus, o trono dele está acima de todos os tronos. Por isso que nós nos tornamos poderosos em Cristo Jesus. Porque nós não recorremos a cosmos, não recorremos a mãe natureza, não recorremos a outros deuses, nós recorremos, o véu foi rasgado, nós recorremos direto ao trono da graça, ao Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, ele que recebeu todo o poder no céu e na terra, e ele derrama sobre a sua igreja o poder. Vão, eu te dou o poder, vai, pregue o evangelho, batize, ensine e fique tranquilo, porque eu sou contigo todos os dias. Todos os dias, não é um dia, dois, todos. Estou há 15 anos ministrando célula, glória a Deus. Liderando célula, eu e minha esposa. Meus filhos são líderes de célula. Deus nos deu confiou o ministério para nós. Esquadrão da Vida, Intercessão, GADEF. Lutamos por almas. mas ainda é muito pouco pelo que ele fez. Mas tudo começou um dia quando Deus me leva a tomar uma decisão. Vai ter um momento em tua vida, se já não aconteceu, vai acontecer. Vai ter um momento em sua vida que você vai ter que decidir. Vai ter que decidir. O que fazer, qual rumo tomar. E eu estava numa expectativa, meus sonhos, meus projetos de vida. Eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus, tinha me batizado. Desci as águas. Então, aí o Senhor vem. E aí, filho, como é que vai ser agora? O que que você quer? Eu precisei tomar algumas decisões. Eu tinha projetos já tudo estabelecido, certinho. Tudo planejadinho. Quer saber? Eu peguei os projetos assim. Para viver os planos de Deus para mim. Ao ponto de eu ser chamado a um concurso público, guarda municipal, que eu sonhava tanto em ser de alguma força de segurança, que eu vim do exército, de 4 anos do exército, e eu gostava, sempre gostei, tinha minha academia, mas enfim, perdi tudo, o diabo tirou tudo de mim, o diabo levou tudo nas drogas. E eu, meus planos eram voltar, abrir minha academia, voltar para as artes marciais de novo, dar aula de boxe, muay thai e tal. E entrar na guarda municipal, na hora que me chamar, sabia quem ia me chamar, eu estava numa colocação boa. Ah, só que eu já peguei, quando Deus me confrontou, ele me chamou, ele falou, filho, você vai precisar decidir. Como disse a pastora Dani na primeira palavra também, ele é cavalheiro, ele não obriga. Não obriga, ele fala, vinde, venho. Ele convida. É diferente do diabo que pega e vai. Não, Jesus fala com amor, venha. E o Espírito dele trabalha o tempo todo, convencendo. E eu precisei abrir mão. Eu entendi que eu precisava abrir mão de tudo. Quando me chamaram da Guarda Municipal, eu já estava como educador no Esquadrão da Vida, tirando plantão 12x36. Ó, você precisa se apresentar. A hora, papapá. Eu falei, olha, muito obrigado, pode passar minha vaga para outro. Eu já estou bem. Muita gente me chamou de louco. Parentes, amigos, familiares. Você está louco? Um serviço estabilizado, concursado, com chance de uma carreira, de crescer. Eu falei, não estou louco não. Eu encontrei aquele que me dá estabilidade, que me mantém estável, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha estabilidade, Ele que mantém minha casa estável, Ele que mantém minha saúde estável, Ele que mantém minha vida estável, não um inconstante que desagrada a Deus. Ora estou sóbrio, ora estou usando droga, ora estou numa vida de santidade, ora estou na prostituição, na pornografia, mentindo, ora estou na verdade, ora estou na mentira, ora estou na luz, ora estou nas trevas. Não! Jesus me mantém na luz. E Deus veio só confirmando a minha vida. Só honra. Quanto mais você honra a Deus, mais Ele te honra. Não tenha medo de ser honrado por Deus. O diabo quer pôr uma mente miserável e medíocre na vida do crente, que você não merece honra. Não merece. Não merecemos mesmo, mas Ele, pela graça dEle, Ele derrama sobre nós. Então, nós precisamos tomar posse daquilo que Ele tem para nós. É honra por honra. Seja fiel a Deus. Então, meus planos mudaram todos. Certo dia, eu resolvi, numa besteira, num deslize, decidi aceitar um convite para dar aula numa academia. E eu aceitei sem consultar a minha esposa. Pensei na melhora, no salário. Vou ganhar uma rendinha extra aqui e vai ajudar na minha despesa do lar, né? E eu fui pensando nisso. Não porque não gosto também, gosto disso. Então, hoje não pratico mais, graças a Deus, mas gostava muito. e voltei a dar aula. Rapidinho, estava com bastante aluno, comecei a ganhar um dinheirinho, pastor. Comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a me alegrar. Saía do esquadrão já com os equipamentos, os aparadores de soco, de chutes, manoplinha e tal, e já direto para a academia, da academia que eu ia para casa, todos os dias. Estava entrando dinheirinho, estava legal, e o ego do homem, né, começa tudo de novo a inflar, né? Campeão paranaense de boxe, que eu fui, sul brasileiro de Muay Thai, trouxe título para Ponta Grossa, representando a cidade de Ponta Grossa e para fora, e na época eu estava voando, e começa a alimentar tudo de novo. Tudo de novo. E aí, um certo dia, no final da célula, glória a Deus pelos líderes de célula. Glória a Deus pelos nossos pastores. Meu líder de célula, o pastor Zildemar, terminou a célula. O Arthur foi lá na casa do Gravino, no apartamento do Gravino ainda, naquele dia. Terminou a célula, o pastor Zildemar pegou e bateu no meu ombro assim. Não tinha nada a ver com o que tinha falado, né, a célula. Mas ele chegou assim, bateu no meu ombro e falou: filho, você precisa parar com isso. Eu falei: do que, pastor? Esse negócio de voltar aí, se envolver com as artes marciais aí, dar aula. Falei: tá bom, amém, pastor, amém. Uma coisa eu aprendi desde o começo: obedecer. Eu obedeço a minha liderança, mesmo que eu não entenda na hora, eu amém. Se vem deles, vem de Deus. Vem de Deus, eu amém, pastor. Fui pra casa tristão, cheguei em casa: Dani, a Dani, como é que foi a célula? Eu falei: foi benção, mas o pastor Zildemar falou pra mim parar de dar aula. Ela: glória a Deus! Deu um grito, glória a Deus. Falei: ué, mas como assim? Ela não tinha falado nada para mim. Ficou só em oração. Ela ficou só orando, porque ela não concordava. Mas como eu não fui pedir opinião para ela, ela ficou só orando. Para não gerar conflito no lar. Sabe a mulher. E Deus operou. Deus agiu. Aí quando ela deu glória a Deus, daí eu entendi. Falei: é, realmente. Daí confirmou de vez, né? No outro dia de manhã, eu com todos os equipamentos no porta-mala ainda, o pastor Zildemar me liga e fala: Mário, mas vai, termina o mês, para não ficar ruim lá com a dona da academia, termina o mês, né? E daí encerra tudo, se organiza. Eu falei: não, tá bom, pastor. Ah, quem disse que eu consigo? Eu não consegui nem um dia mais dar aula. Naquele dia mesmo, eu liguei para a dona da academia e falei: olha, sabe o temor? Temor? Aquele dia mesmo eu liguei para ela e falei: olha, assim, 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 meu pastor falou para mim não mais dar aula. E eu não, ele falou até para terminar o mês, mas eu não consigo. Ela falou: não, eu entendo, porque ela também é da igreja. Ela também é da fé. Ela falou: acabei de vir num curso aí, Deus falou muito comigo num curso também lá sobre isso. E eu vou parar com esse negócio aí na minha academia. E tudo cooperando para o meu bem. Eu falei: glória a Deus, não precisei mais dar aula. Só fui lá me despedir dos alunos. Só choro e tal, mas graças a Deus, né? Retomei de novo a minha vida com propósito. Eu tenho certeza, depois disso eu tenho certeza, ainda mais hoje, tenho certeza que isso ia me levar para longe de Deus, ia me afastar da presença, do propósito de Deus para a minha vida. Talvez eu não estaria aqui hoje, muito menos aqui no púlpito pregando. Hoje eu entendo isso. Então precisamos cuidar do propósito que Deus tem para nós, atentar para isso para a nossa vida. Amém? O que você tem buscado, igreja? É para a sua glória? Ou é para a glória de Deus? O que você tem buscado? Isaías 55, para finalizar, eu gostaria que ficasse em pé, em nome de Jesus. Se o louvor puder vir. Aleluia. Gostaria que ficasse em pé, por favor, com muita fé. Eu quero lançar uma palavra aqui, que está na palavra de Deus. Quero só transmitir ela em nome de Jesus. Que você preste muito bem atenção no que Deus está falando para você em Isaías 55. Eu quero pegar do versículo 3 ao 5 aqui. Olha o que ele fala para mim e para você: escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líderes dos povos, e por meio dele viram o meu poder. Olha que promessa tremenda agora para você. Toma aí, ó. Agora vocês darão ordens aos povos estrangeiros, ou seja, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Vocês falarão de Jesus para eles, e eles, olha só, e eles virão correndo, toma posse, correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá, porque eu o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Amém? Amém? Olha quanta promessa do Senhor. Olha que promessa poderosa de Deus. Ele fará com que os povos estrangeiros, aqueles que não conhecem a Ele ainda, quando vocês falarem, Ele fará com que essas pessoas venham correndo. A tua célula vai bombar. Sua nação vai explodir em crescimento em nome de Jesus. Não vai faltar lugar nessa igreja, no CCA, para as pessoas que virão para a luz. Virão para Jesus através da tua vida. Em nome de Jesus. Isto é plano de Deus. Isto é propósito de Deus. Mas ele diz assim, ele inicia falando: venha, venha, amigo. Eu gostaria que você desse um passo de pé e viesse para o altar. Eu quero terminar esse culto orando por você. E as bênçãos que o Senhor tem para você nesta manhã, Ele vai derramar sobre a tua vida. Tudo tem um começo, é um passo de fé. Ele fala: escutem-me e venham a mim. Vem para o altar. Vem para o altar. Deus quer te abençoar nesta manhã. Deus quer alinhar planos, propósitos na tua vida. Talvez existam algumas coisas que você sente que ainda está amarrado. Alguns embaraços na tua vida estão impedindo você de viver o melhor de Deus para você. Talvez você esteja vendo pessoas prosperar, mas você não se sente uma pessoa próspera ainda. Talvez você não se sinta vivendo a plenitude do Espírito de Deus em tua vida. Vem para o altar. Ele faz um apelo para você nesta manhã. Venha a mim e preste atenção, e você terá vida nova. Vida nova. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu rebanho. O povo, meu Deus, o qual o Senhor arrebanhou nesta manhã na tua casa. O Senhor trouxe cada vida aqui para o teu altar nesta manhã. E nós estamos aqui, meu Deus, para cumprir o teu desejo. O desejo do teu coração. E para isso nós sabemos, Pai, que precisamos ver o propósito do Senhor para as nossas vidas. Traz, meu Deus, a cura nesta hora. Enfermidades físicas cessem agora pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Toda enfermidade e doença cesse agora. Vai embora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o agente de cura, toca desde a cabeça, a planta dos pés, trazendo a cura para o completo, a libertação, em nome de Jesus. Senhor, envia teu anjo com espada de fogo, desenfanhada, flamejante, a cortar todos os laços inflamados do maligno, laços que tem amarrado a vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Toda amarra do inferno seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor opera com poder nesta manhã. E os anjos de Deus têm liberdade para agir neste lugar. Anjos de Deus, toca no mais íntimo da alma. Aonde há uma ferida, uma inflamação nesta alma, que não consegue perdoar. A alma que está amargurada, rancorosa. Espírito Santo, toca nesta alma. Tira toda a inflamação. Liberta esta alma, Senhor. Cura esta alma, Senhor. Em nome de Jesus. Continua orando, igreja. Continua orando. Ele está fazendo a obra aqui nesta manhã. É notável a presença de Deus. É palpável a presença de Deus neste lugar. Existe um poder de cura aqui, de libertação nesta manhã, para você viver o propósito de Deus para a tua vida. O Senhor está curando de culpa, libertando você da culpa, do medo, da ira, da amargura. Jesus. Corações estão sendo libertos para o Senhor, para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para o propósito de Deus. Declaro que corações desprendidos do dinheiro, desprendidos de poderes terrenos, mas antenados e conectados ao poder de Deus, no mais alto e sublime trono, por meio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Fique na posição de receber, sim, igreja. Pode abrir os teus olhos agora, eu quero que você olhe para mim. Fique na posição de receber, sim, em nome de Jesus. Olha que fé do povo. Deus, pastores, estão aqui. Olha que humildade dos nossos pastores. Todos nós precisamos, dependemos da graça de Deus. Todos nós precisamos dessa bênção nesta manhã. O Espírito Santo é que faz isso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Fale assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra, pelo teu poder liberado sobre a minha vida nesta manhã. Eu reconheço que o Senhor está derramando sobre mim poder, honra, quebrando o jugo do diabo e cancelando toda a maldição que havia sobre a minha vida. Eu reconheço o teu poder sobre mim e recebo a cura. Tomo posse, Senhor, da minha libertação por completo. E declaro nesta hora que todas as amarras do inferno já caíram por terra. Eu sou livre para te servir, para viver os planos do Senhor, o propósito do Senhor para a minha vida e através da minha vida. O Senhor me diz na tua palavra que firma uma aliança comigo, uma aliança eterna, e eu tomo posse nesta manhã e declaro, Senhor, que a minha aliança é eterna com o Senhor, porque eu nasci para isso, para viver os planos do Senhor, a vontade do Senhor para a minha vida e através da minha vida. Eu sou livre. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre para ti, Senhor. Aplauda Jesus.
No outro carro, bêbado, atravessado a preferencial. Foi um acidente terrível. Ele morreu na hora com 20 anos. 20 anos. 6 meses depois, o filho do meu tio, desse que é, nasceu Vinícius. Com 20 anos, também, gente, com 20 anos. Veio para casa, almoçou, daí saiu para ir trabalhar. E ele estava, né, na moto e um amigo de bicicleta. Sabe como começaram aquelas brincadeirinhas assim? Meia quadra da casa, ele não tinha colocado o capacete ainda, ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça, e quebrou o pescoço, morreu na hora. O espírito de morte tinha entrado na avó. A visitação veio na segunda geração. Veio na segunda geração. Eu falei, meu Senhor, Deus, como é sério isso? Pode ter morte física, mas pode ter morte de sonhos. Morte em todos os aspectos. Morte espiritual. Mas também a morte física. Por que que tem muitos, muitos, muitos jovens que morrem assim de repente? Por duas situações. Uma por desonra aos pais, mas muitos porque os antepassados abortaram e deu uma legalidade para o espírito de morte entrar na linhagem. E não adianta. Você abriu, você fez qualquer pacto de sangue, se não houver um arrependimento, um conserto, a visitação vem. A cobrança vem. Agora a gente fica pensando assim, como Satanás engana, sabendo que vem cobrança, que vem, a pessoa permanece no lugar e sabendo que vai para Jesus, não tem cobrança nenhuma. Jesus só quer o teu coração, e quer o teu arrependimento, quer a tua vida total, quer te abençoar, te libertar. Foi muito chocante para mim. E daí eu comecei a pesquisar. Falei, gente, eu preciso saber mais. Aí fiquei sabendo da minha sogra. Da minha sogra, ela abortou 3 vezes. Ela teve o primeiro filho, o segundo ela abortou.